pessoal, meu nome é Loessa e hoje no nosso segundo episódio sobre saúde mental, eu vim falar um pouquinho sobre a ansiedade. Então, o que, que seria a ansiedade? A ansiedade, ela é um estado psíquico que é natural na nossa vida e que ela é muito útil também, porque ela tem o poder aí de nos alertar sobre algum perigo, por exemplo, né? E ela faz com que a gente se prepare para enfrentar esse perigo. Essa ansiedade, ela também pode estar presente na nossa vida quando a gente vai vivenciar algo novo, por exemplo. Ou quando a gente tem que fazer alguma prova, que a gente está apreensivo, não sabe se vai conseguir determinada nota ou não. Então, nesses momentos, ela também pode estar presente na nossa vida. Mas, para a gente definir se esse estado ansioso ele é normal ou patológico, a gente tem que avaliar a intensidade e a frequência com que ela tem ocorrido. E se ela também está interferindo aí no nosso desempenho social ou profissional. Então, quando essa ansiedade ela se torna patológica, ela é caracterizada, então, como um transtorno de ansiedade. Mas quais que seriam, então, esses transtornos de ansiedade? Hoje, os mais comuns, a gente tem, então, o transtorno do pânico, né? O que, que ocorre no transtorno do pânico? A pessoa que apresenta esse transtorno, ela tem, então, umas crises inesperadas, então, de desespero, né? Ela sente um medo muito intenso, ela acha que algo ruim vai acontecer a qualquer momento, né? E mesmo que ela não tenha nenhum motivo para isso acontecer, né? Nenhum sinal que isso vai acontecer, ela sente aí um desespero mesmo, um medo intenso. A gente também tem aí a fobia específica, né? Que a pessoa, então, tem um medo sobre determinado objeto, algum animal, né? Por exemplo, pessoa que tem claustrofobia, né? Ela tem um medo de lugar fechado. Ou a pessoa que tem aracnofobia, que tem medo de aranhas, por exemplo. A gente tem também aí a fobia social, né? A pessoa, então, tem um extremo desconforto, né, em situações sociais, né, ela tem medo de ambientes novos, né, de pessoas estranhas, né, tem medo de falar em público, e esse medo é tão grande que geralmente ela evita até contato social, então ela até se mantém distante de relações sociais, né, e evita então estar indo em lugares novos. Nós temos aí também o transtorno obsessivo compulsivo, conhecido como TOC, que a pessoa que tem esse transtorno, ela pode apresentar, então, uns pensamentos obsessivos, né? Ela tem aí os comportamentos compulsivos, comportamentos repetitivos, né? Nós temos também o transtorno de estresse pós-traumático. Esse quadro geralmente ocorre quando a pessoa ela é vítima, né, ou testemunha de alguma situação traumática, quando ela viveu, então, algum ato violento. E quando ela se recorda desse fato, ela revive esse episódio, é como se ela tivesse naquele momento que ocorreu aquele episódio, né? Então, ela tem a mesma sensação, a mesma dor, o mesmo sofrimento que ela viveu na primeira vez. A gente também tem aí o transtorno de ansiedade generalizada, né? Que a pessoa tem uma preocupação excessiva com as coisas, né? Ela tem uma expectativa muito apreensiva sobre tudo. Então, quais são os principais sintomas da pessoa que tem ansiedade, né? A gente pode, então, dividir em sintomas psicológicos e os sintomas físicos. Os sintomas psicológicos, a pessoa, então, pode ter uma constante tensão, né? Problemas de concentração, um medo muito grande, problemas para dormir, ela pode se sentir irritada, né? Em relação aos sintomas físicos, a pessoa, então, pode ter um aumento do suor, uma respiração ofegante ou até mesmo uma falta de ar, né? Uma sensação de fraqueza, de cansaço, muita tensão muscular, náusea, né? Tem um seriado também lá na Netflix, se chama assim, Explicando a Mente. E no terceiro episódio, eles falam um pouco sobre a ansiedade. E o psicólogo que fala um pouco nesse seriado, ele fala então que a ansiedade é a doença mental mais comum que nós temos atualmente, né? Mas quando essa ansiedade é patológica, de onde que vem todos esses tipos de transtorno de ansiedade, né? E eles vão explicar então pra gente que a causa da ansiedade, ela é multifatorial. Então, o que que é isso? Ela envolve, então, tanto os aspectos psicossociais quanto os aspectos biológicos. Em relação aos fatores biológicos, eles explicam que, de acordo com a neurociência, então, existem vários neurotransmissores, né? Que eles têm aí um papel de controlar a nossa ansiedade. Só que hoje, a serotonina, ela é considerada o neurotransmissor mais importante na prevenção, então, da ansiedade. Então, a serotonina é um neurotransmissor inibitório, né? Então, ela vai conseguir controlar essa resposta de estresse. Então, se ocorre essa alteração desses neurotransmissores no nosso sistema nervoso, isso, então, gera esse estado de ansiedade em nós. Em relação aos fatores psicossociais, eles vão explicar que essa ansiedade também pode ser plantada a partir de um evento traumático. Então, por exemplo, se uma pessoa nos seus primeiros anos de vida vê alguém que ela ama muito sendo fisicamente abusada ou sendo abandonada, ela pode então se tornar uma pessoa que sempre vai passar a vida inteira em vigilância, né? Então, ela começa a associar a vida dela, uma nova experiência, com aquela que ela viveu no passado, né? Então, ela vai viver sempre de forma tensa, sempre com medo, que é o caso do transtorno de estresse pós-traumático que a gente falou anteriormente sobre, né? Em relação aos tratamentos, hoje nós temos alguns que têm sido eficazes, então. Nós temos aí o tratamento através dos medicamentos, né? O medicamento, ele é usado, então, quando essa ansiedade tem atrapalhado mesmo o dia a dia, né? Ela tem, então, uma intensidade mais grave, né? Porém, o diagnóstico deve ser feito apenas, né, por um profissional que é qualificado, né? E essa prescrição desse medicamento, ele deve ser feito apenas por um médico psiquiatra, né? Ele é o único que vai, então, poder avaliar e prescrever qual que é a medicação correta para cada pessoa. Nós temos também aí a intervenção através da terapia, né? Hoje, a abordagem mais indicada é a terapia cognitivo-comportamental, que tem tido aí grandes resultados, né? Ela trabalha, então, com os três componentes da ansiedade, né? Que são, então, os sintomas físicos, os pensamentos e comportamentos. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela tem uns treinamentos específicos para cada um desses sintomas, né? Então, por isso ela tem sido tão eficaz no combate da ansiedade. Nós temos também aí a atividade física, né? Que é considerada uma intervenção muito eficaz, né? Então, você pode aí no seu dia a dia tá fazendo uma caminhada simples, né? Por alguns minutos mesmo do seu dia e que pode te ajudar, então, a ter uma melhora no seu quadro de ansiedade. Eu estava pesquisando também e existem alguns aplicativos que têm ajudado, então, algumas pessoas a controlar a ansiedade, né? Esses aplicativos, então, eles ensinam algumas técnicas de respiração, de relaxamento, né? Por alguns minutos do seu dia também, que você conseguir separar, vai ser muito bom pro seu desenvolvimento, né? Para sua recuperação da sua ansiedade. Esses aplicativos, eles também trazem algumas orientações, né? Sobre como que você pode realizar algumas anotações sobre seus pensamentos, sobre seus sentimentos, sobre suas preocupações, né? E como que você pode estar acompanhando o seu desenvolvimento e a sua melhora. Concluindo então, gente, a ansiedade, ela é útil para a nossa vida, né? É comum a gente sentir isso em determinados momentos, né, da nossa vida, quando a gente vivencia aí uma mudança, quando a gente está passando por um grande estresse, né, como que a gente está vivendo hoje. Porém, se ela tem atrapalhado a sua vida, se isso está interferindo nas suas relações sociais, se tem trazido um sofrimento muito grande, o aconselhável é você procurar ajuda de algum profissional, né? Um profissional que seja qualificado, né? Que vai estar avaliando, então, esse grau, essa intensidade da ansiedade e vai orientar, então, qual que é o melhor tratamento para você. Em 1 Pedro 5,7 diz assim: lancem sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, que nesse momento aí de grande ansiedade, que você possa confiar que Deus vai cuidar de cada detalhe, né? Por isso, nesse momento primordial é que você não deixe mesmo de buscar a presença de Deus, que você possa confiar que Ele está no controle de tudo, né? Então, além de tentar seguir também um pouco dessas orientações, né? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam aproveitar essas dicas para o seu dia a dia, né? Colocar em prática tudo isso que a gente falou, né? Não apenas nesse momento aí de quarentena, mas sempre no decorrer da sua vida que você se sentir mais ansioso, né? Eu espero vocês então no próximo episódio e até mais!